voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora nós vamos diretamente à frente do Supremo Tribunal Federal. Tivemos a informação de que mais de 500 jornalistas se inscreveram para fazer a cobertura, mas há uma limitação muito grande da segurança. Diz que a noite inteira foram drones vasculhando toda a área para impedir qualquer tentativa de acesso indevido à região do Supremo Tribunal Federal. E o Adilson Souza está lá no local. Bom dia, Adilson. Como é que está o esquema de segurança aí, Adilson?
Bom dia. Muito forte o esquema de segurança. Nesse momento, o canil da Polícia Militar está dentro das dependências do prédio onde acontecerá essa sessão plenária da primeira turma, Alberto, que é a Tribério Verde, logo ali atrás. A sede principal é aqui, o STF, lá atrás, onde funciona a primeira e segunda turma do STF, onde está o... e tudo lá.
Teu microfone, hoje os microfones resolveram se rebelar, né? Vamos ver se... Isso, voltou. Tá dando para lhe ouvir.
Roberto, bom dia. Só reforçando que a segurança é muito grande aqui neste momento. O canil da Polícia Militar está fazendo vistoria em toda a dependência do plenário, onde vai acontecer essa audiência, esse julgamento. A primeira e segunda turma, Roberto, fica logo ali atrás da sede principal do STF, que é esse prédio verde. Ali fica os gabinetes, né? E só apenas o plenário principal, que é aqui no STF, aqui na sede principal, lá atrás, primeira e segunda turma. Então, nesse momento, a equipe de segurança está fazendo vistoria tanto na parte externa como na parte interna. O STF também informou que a residência de todos os ministros foram vistoriadas desde ontem para...
Continua a rebeldia dos microfones hoje, Adilson. Prende aí o cabo do microfone para a gente tentar te ouvir direitinho.
Estamos aqui, tá bom, o som está bom agora, Humberto?
Tá bom.
Pois é, e aí a gente informa que também a residência dos ministros já foram vistoriadas. Todos os ministros receberam a visita do canil da Polícia Militar para identificar algum tipo de... Mas a segurança é muito forte, lembrando que sim, muitos jornalistas pediram o credenciamento, mas o espaço lá só comporta 352 pessoas, então com convidados e advogados, a empresa também foi limitada. Mas foi colocado aqui fora, telões para a parte externa. Na parte interna, lá também daquele prédio verde, tem um espaço com telão para as pessoas acompanharem o julgamento, que vai até o dia 12. Então, são terças e quartas-feiras que irão acontecer esse julgamento e que hoje tem a previsão de ir até as 7 horas da noite. É um longo dia com muitas informações. Só informando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha interesse em participar presencialmente do julgamento, mas foi orientado pelo advogado e pela equipe médica que ele ainda está muito abatido, não vai mais participar. Como também os generais, não foram, todos foram confirmados que não estarão participando, apenas os seus advogados de defesa estarão aqui, como de praxe, o protocolo que manda nesse julgamento. Informando ainda, tá bem, Humberto, uma outra situação que o ministro Alexandre de Moraes determinou depois de um pedido da bancada do governo, para que a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem uns muros baixos, então foi disponibilizado informações de que ele poderia pular o muro do vizinho e fugir na mala de um carro do vizinho. A polícia foi reforçada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele tem vigilância interna e externa na casa dele. E com isso, houve muita repercussão negativa por parte dos familiares. O próprio senador Flávio Bolsonaro disse que esse julgamento também ele é injusto e que poderia acontecer na primeira turma. Olha só, um presidente, ex-presidente da República, sendo julgado por uma justiça comum, coisa que nunca aconteceu no Brasil. E aí houve também a especialista da justiça já falando que no julgamento que tirou de circulação o presidente atual Lula foi pelo juiz de primeira instância, no caso Sérgio Moro, e foi referendado pela primeira turma do Supremo naquela época, onde 5 ministros que também foram indicados pelo presidente Lula votaram a favor da prisão do Lula, e contradizendo a fala do Flávio Bolsonaro, que está considerado impedido de votar, ele considera o Zanin, o Alexandre Moraes e o Flávio Dino. Então ele diz que esses 3 ministros são suspeitos de votar. Só que aí ele volta contra essa decisão de quando o Lula foi preso, que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, onde a primeira turma tinha os 5 ministros que foram indicados pelo presidente Lula e outros aí, data, e que também votou a favor da prisão do Lula. Então, não condiz com essa fala do Flávio Bolsonaro, segundo especialistas. Outra informação informação do STF é do senador Marcos Duval. Ele estava de tornozeleira e também com os bens bloqueados, inclusive o salário. O Ministério Sérgio de Moraes autorizou ontem o desbloqueio do salário, da sua renda, e também a retirada da tornozeleira. Somente ficou impedido de sair do país, o passaporte dele não está entregue, continua retido. E para a gente trazer uma outra informação aqui, é com relação à questão do Ciro Nogueira, que está sendo investigado, houve já informações na imprensa de que ele tem fortes ligações com a CPMI, né, que investiga a crise do desfalque do INSS. Já surgiu informações de que poderá estar sendo uma das pessoas amigas de alguns investigados que fizeram falcatrua, né, desfalque no recurso dos repasses dos idosos com descontos lá no INSS. Falando aí dessa CPMI, reforçando o advogado Eli Ecoen, que foi o depoente de ontem, declarou muitas informações que foram consideradas novas para os deputados e senadores da CPMI, e falando inicial de que a primeira denúncia desceu lá em março, em 22 de dezembro de 2022, e o governo tentando sugar dele algumas informações, inclusive de como ele conseguiu chegar a essas investigações. Ele conseguiu dizer que de três sócios de um sindicato que já está sendo investigado, desses três, em seis meses, passou para 40 mil sócios ainda no dois. E essa é a grande questão. Ele não cita essas informações de investigação até 2022, ele leva a informação já para 2023, então fica uma incógnita. O senador Randolfo, que é ali do governo, indagou o Eli Ecoen e rapidamente ele disse que por que ele não cita o Zé Carlos Oliveira, que foi um dos diretores do INSS, depois presidente, e passou em seguida Ciro da Previdência, que na parte dele ainda em 2021, foi que autorizou a primeira filiação desse sindicato, que a gente chama a CP, que permite a multiplicação de sócios de 3 para 40 mil ainda em 2022. Muita investigação para acontecer. Também a CPMI pediu a prisão preventiva já de 20 pessoas envolvidas, indicadas na investigação do advogado Eli Ecoen, que fez o depoimento da primeira oitiva ontem, que foi até a meia-noite. Essas são as informações básicas. Vamos acompanhar todo o julgamento, Humberto, aqui, que está para acontecer até as 7 horas da noite, mas ainda é muita expectativa, porque, segundo especialistas, a prisão já terá 43 anos de prisão, caso seja julgado e confirmado a sua condenação. Mas a gente acompanha para trazer todas as informações ao longo da semana e, claro, muitos detalhes aqui pela Central de Notícias. Lembrando que você falou do drone, tá? O drone aqui da polícia já passou por aqui investigando a Central de Notícias e já viu que nós estamos ao vivo para todo o Maranhão. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, tentando resumir aí as últimas informações direto de Brasília, mas nós vamos agora direto a qualquer ponto da capital do estado do Maranhão com ele, o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Estamos aqui à frente do ICRIM, do prédio, Instituto Médico Legal também, e certamente já deu para perceber que o sol é bastante forte na manhã desta sexta-feira aqui na nossa capital maranhense. Aqui, a permanência do ICRIM e do IML registrou aqui a entrada do corpo de uma vítima procedente lá da Coab. Foi um cadáver que foi encontrado lá na comunidade, e também o corpo de uma vítima, que é um corpo feminino, lá do bairro da Aurora. Também deu entrada o corpo de uma vítima de arma branca, procedente da Avenida dos Franceses, nas proximidades do terminal rodoviário aqui de São Luís. E o corpo de uma vítima de acidente de trânsito, procedente da estrada que dá acesso ao bairro Alto da Esperança, na área Itaquibacanga. Uma moto colidiu com um muro e resultou na morte do motoqueiro, de acordo com o ICRIM. A PRF registrou nas últimas horas uma morte na BR-316, lá em Caxias, em decorrência de uma colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo de passeio. No choque, a caminhonete saiu da pista e culminou na morte de um policial militar da cidade de Teresina, do estado do Piauí. Agora eu quero encerrar aqui a nossa participação, agradecendo aqui aos cantadores Tareira, Soró, Zé Raimundo e os diretores Shell e a incentivadora Valdecira, lá do Boi Santana, em São José de Ribamar, onde nós estivemos acompanhando a morte do boi no fim de semana e que nos recebeu de forma gentil lá a comunidade. Inclusive, a comunidade está agradecendo ao governo do estado pelas melhorias do acesso à estrada toda asfaltada no bairro do Santana. Logo, logo a gente vai mostrar aqui. Vamos acompanhar aí.
Eu não posso passar por cima da lei. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui. Eu quero agradecer a Valdecira, a Thaís Colasso, a todos vocês que estão aqui, viu, gente?
Eu me sinto feliz. É uma honra ser madrinha do touro da Ilha de Santana. Há mais de 10 anos a gente está aqui junto na comunidade e eu me sinto muito bem fazendo esse papel de madrinha do boi. E agradeço a Deus, agradeço a diretoria do boi, enfim, a comunidade em geral.
Dona Valdecira aqui no Boi de Santana é uma inspiração para vocês olharem uma mulher trabalhadeira, uma mulher lutadora, que se por ela, ela faz tudo por esse boi de Santana.
Uma satisfação de trabalhar com esse rapaz, essa moça aqui, é uma mulher trabalhadeira que eu gostei de estar trabalhando junto com eles.
Realmente, o governo foi bem lembrado, de forma assim, agradecida a forma como a comunidade se manifestou através da direção, pela qualidade do asfaltamento realizado pelo governo do estado lá na comunidade de Santo Picaqui, em São José de Ribamar. Bom dia, companheiro.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, a força da cultura maranhense. Aí mesmo depois do... já passou o mês de junho, já passou o mês de julho, estamos em agosto, entrando em setembro, mas o São João continua muito forte aqui no estado do Maranhão. É uma paixão, né? É uma tradição para esse povo. Nós vamos só cumprimentar aqui os nossos parabéns, né? Vamos registrar aqui pela passagem do aniversário da Rádio Rio Uru FM, nosso amigo Max Baita, lá em Mirinzal, comemorando 27 anos de prestação de serviço à região, à cidade de Mirinzal e toda aquela região. É, e teve festa grande por lá, né? Então nós queremos mandar aqui os nossos parabéns.
Inclusive reuniu pessoas, Humberto, não só lá de Mirinzal, inclusive muitos conterrâneos meus lá de Bequimão também foram convidados e estiveram presentes. Enfim, queremos agradecer aí o apoio, o Max Baita mandando pra gente aqui, que foi um aniversário ali, um evento festivo que movimentou não só a cidade de Mirinzal, mas também toda aquela região.
Continue esse trabalho aí e levando informação para toda a região de Mirinzal. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, até lá.
Inclusive amanhã teremos a entrevista aqui do... O presidente da Junta Comercial lá de Vitorino Freire estará conversando com o repórter J. Queiroz. Vamos trazer todos os detalhes amanhã. Então chegamos ao final do Central Amanhã. Não perca, você pode continuar interagindo com a gente amanhã a partir das 7 horas da manhã aqui na nossa Central.
E vamos fazer o possível também para retransmitir ao vivo, direto de Brasília, o julgamento. Que vai iniciar depois das 9 horas da manhã. Você vai poder acompanhar aqui também pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.